Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, respondeu hoje às críticas da Federação do Baixo Alentejo do PS sobre a A26, dizendo que numa semana a Federação Socialista de Beja fala mais vezes da A26 do que falou em 8 anos. Em comunicado, o deputado eleito pela AD afirma que se verborrei do deputado do PSD por Beja é lutar e colocar sempre os interesses da região à frente do partido, trabalhando arduamente junto do governo para recuperar o tempo perdido, então que assim seja. Acusar este governo de um pacote nacional onde se incluía a A26 como promessa eleitoral, quando o governo assumiu o compromisso, publicamente um mês antes do PS iniciar o assalto ao poder, é ridículo. Segundo refere Gonçalo Valente, em comunicado, a propósito da A26, existe um projeto, terá de sofrer algumas alterações em virtude da reabilitação do IP8, há um traçado conhecido, sujeito a algumas alterações devido ao tempo de suspensão, as expropriações estão feitas e a declaração de impacto ambiental, mesmo que tenha cerca de 10 anos, não há nada que faça pensar que há uma avaliação diferente daquela que foi feita. Segundo o deputado social-democrata, a obra parou em 2012 em virtude da perda de financiamento do consórcio a quem foi adjudicada esta empreitada. Gonçalo Valente termina dizendo que se tivesse sido deputado do PS, neste último ciclo governativo, teria vergonha de se apresentar a votos e ter de encarar as pessoas na rua para lhe pedir a sua confiança. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo deputado Gonçalo Valente, eleito pela AD no distrito, que fala em medo e preocupação por parte do PS em relação ao trabalho do PSD.
É que há aqui uma total preocupação por este governo se ter preocupado com uma obra estruturante como é a A26, assumiu esse compromisso e essa decisão estrutural está a fazer... Ou está a criar aqui uma preocupação grande, está aqui a criar uma reação, digamos que já começa a ser absurda e ridícula, porque com tanta obra e com tanto que há por fazer no nosso distrito, tem cingido a uma obra que é muito relevante para a região, só pelo simples facto deste governo a ter assumido esse compromisso. E o que disse é verdade, quer dizer, numa semana falou-se mais na A26 do que 8 anos que lá estiveram. Durante 8 anos não houve qualquer iniciativa, não houve qualquer tipo de abordagem ou de proposta relativamente a este tema da A26 e agora numa semana já é o segundo comunicado e publicações e redes sociais e rádios, mas está a causar um grande problema, de facto, no seio da Federação do Partido Socialista do Baixo Alentejo. Depois vem-me acusar de verborreia e não sei o quê. Quer dizer, se isso for defender os interesses da minha região e pô-la sempre à frente do meu partido, que assim seja, não tem problema nenhum. Nós é que vivemos durante 8 anos com uma total subserviência ao Poder Central, ao Partido Socialista por parte dos eleitos do Partido Socialista, e agora acham estranho e percebem que se podia fazer diferente. E está-se a fazer diferente. Está-se a conseguir coisas para o nosso distrito, estamos a recuperar o tempo perdido e só passaram 10 ou 11 meses. Portanto, o que está aqui é medo, é um medo autêntico e atroz daquilo que o PSD já tem mostrado que pode fazer.
Gonçalo Valente, o parlamentar eleito pela AD no distrito, em resposta à Federação do Baixo Alentejo do PS sobre a A26. Pedro do Carmo é o cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Beja nas eleições legislativas de 18 de maio. A lista foi aprovada ontem à noite em reunião da Comissão Política da Federação do Baixo Alentejo do PS, mas carece ainda de aprovação pelos órgãos nacionais do partido. A lista de candidatos, segundo sabe a Rádio Vidigueira, apresenta ainda como número 2 Telma Guerreiro, seguida de Juvenal e Salgado, João Catarino, Júlio Baltazar e Paulo Costa e Silva são os candidatos suplentes. Edir apresenta esta terça-feira em Beja, no auditório da sua sede, o estudo da avaliação do impacto económico da implementação do empreendimento de fins múltiplos, a de Alqueva. A iniciativa vai contar com a presença do Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e do Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes. Segundo refere a Edir, o estudo a apresentar visa compreender os efeitos estruturantes da implementação do EFMA na economia local e nacional, analisando os benefícios gerados de forma holística, considerando as diferentes fases do projeto e os efeitos multidimensionais resultantes da sua natureza de fins múltiplos. Segundo explicou a EDIA, para este estudo foram capturados tanto os impactos autónomos do EFMA, provenientes da sua construção e exploração, como os impactos catalisados decorrentes da viabilização das atividades económicas nos principais setores beneficiários, agrícola, agroindustrial, turismo e energia, abrangendo a sua área de influência que inclui 23 concelhos dos distritos de Beja, Évora, Setúbal e Porto Alegre. Segundo sublinhou a EDIA, a análise do impacto económico da atividade do EFMA, nomeadamente no que refere o impacto na receita fiscal, contribui para uma outra análise que, segundo EDIA, à data de hoje, o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva já garantiu um retorno financeiro para o Estado superior aos recursos investidos. O estudo, de acordo com a EDIA, aponta ainda desafios para o futuro do EFMA, como a necessidade de equilíbrio na gestão da água, melhorias na infraestrutura para turismo e soluções para a escassez de mão de obra. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo assinalou o primeiro ano de funcionamento do equipamento da ressonância magnética no Hospital José Joaquim Fernandes. Segundo a USPA, assinalou-se no passado dia 20 de março, um ano que foi inaugurado o tão aguardado equipamento de ressonância magnética no Hospital de Beja. Segundo a USPA, o equipamento começou com 39 exames em março de 2024 e no mês de fevereiro de 2025, 575 exames, apontando, ao fim de um ano de funcionamento, a realização de 4.745 exames. A USPA destaca o decréscimo do número de exames que deixaram de ser efetuados no exterior, nomeadamente, em 2023 foram realizados 3.263 exames de ressonância magnética no exterior e, no ano de funcionamento deste equipamento, apenas 1.753 exames saíram da instituição. Segundo a USPA, as principais áreas de diagnóstico em ressonância magnética são abdómen e pélvis, cabeça e pescoço, coluna e bacia, membros e mama. Segundo a USPA, que parabenizou toda a equipa, o equipamento representa um investimento de mais de 1,5 milhão de euros, com participado 85% pelo Programa Operacional Regional Alentejo 2020, e fez com que o Distrito de Beja deixasse de ser o único no país sem acesso a este equipamento. O Conselho Municipal de Segurança de Vidigueira reúne esta terça-feira em modalidade alargada na sala das sessões do edifício dos Passos do Conselho. Segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, a sessão tem um período aberto ao público de, no máximo, 45 minutos, no início da mesma, para exposição pelos munícipes de questões relacionadas com as matérias da competência do Conselho. Segundo a autarquia vidigueirense, este órgão consultivo visa promover a articulação, a troca de informações e a cooperação entre entidades que, na área do município, têm intervenção ou estão envolvidas na prevenção e na garantia da inserção social e da segurança e tranquilidade da população. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo vai marcar presença no Roadshow das viagens do Publituris, que decorre no Porto, Coimbra e Lisboa, a partir desta terça-feira e até 27 de março. Segundo revelou a Entidade Regional de Turismo, o objetivo é apresentar as características únicas de cada região junto das agências de viagens nacionais, com o Turismo do Alentejo e Ribatejo a focar-se na divulgação do calendário de eventos do Alentejo e Ribatejo 2025 e na exposição dos vários produtos outdoor, como o cycling Alentejo e Ribatejo e o walking. A equipa da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo terá a oportunidade de expor as múltiplas iniciativas que irão realizar-se ao longo do ano nas duas regiões e reforçar as suas potencialidades como destinos para passeios de bicicleta ou para caminhadas. Com um total de mais de 140 percursos de bicicleta e mais de 130 pedestres, os dois territórios são opções para quem aprecia atividades de ar livre. A GNR realiza a partir de hoje e até 30 de março a Operação Moto 1. De acordo com a GNR, trata-se de uma operação de sensibilização, patrulhamento e fiscalização rodoviária nas vias rodoviárias da sua área de responsabilidade, especialmente direcionada para a circulação de veículos de duas rodas a motor, com o objetivo de contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária grave, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias. Segundo a Guarda Nacional Republicana, com a realização do World Superbikes 2025, entre 28 e 30 de março, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, prevê-se um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor. De acordo com a GNR, haverá uma intensificação das ações de patrulhamento e fiscalização rodoviária nos períodos e locais de concentração de condutores de veículos de duas rodas a motor, bem como nos principais eixos rodoviários nacionais. O objetivo é garantir a fluidez do tráfego rodoviário e o apoio aos utentes das vias, proporcionando-lhes deslocações seguras e prevenir a sinistralidade rodoviária, de acordo com a GNR. A Câmara de Serpa concluiu duas intervenções ao abrigo do Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Conselho de Serpa. Segundo revelou a Câmara Municipal, as intervenções, concluídas em janeiro, foram realizadas em Santiria e outra em Vila Nova de São Bento, num total de investimento de 58.626 €. A autarquia avançou ainda de que está em processo de execução uma obra em Valvargo, com a previsão de término neste mês de março, e um orçamento no valor de 28.117 € e prevendo o início de uma intervenção em maio em Serpa, com um orçamento no valor de 34.278 €. Entre 2021 e fevereiro de 2025, foram concluídas 5 intervenções em Serpa destinadas à criação de acessibilidades, coberturas, cozinhas e casas de banho e outras pequenas intervenções com vista a melhorar as condições de habitabilidade, resultando num investimento municipal de 113.546 €. O Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Conselho de Serpa, em vigor desde 2008, tem por objetivo a promoção e reabilitação da habitação naquele concelho mediante apoio à realização de obras de conservação, de recuperação, de beneficiação, de ampliação e de adaptação em habitações degradadas, em mau estado de conservação ou sublotadas, ao qual se encontram em curso 8 candidaturas. O Instituto Politécnico de Beja tem abertas candidaturas entre 27 de março e 7 de abril para a segunda fase da pós-graduação Gestão Sustentável do Setor Olivícola. Segundo anunciou o IP Beja, fruto de uma parceria entre o Politécnico, a Olivo, a EDIA e a ML Consultoria Agrícola, esta formação é diferenciadora porque foi criada a partir da comunidade, tendo os parceiros identificado a necessidade de promover a melhoria da qualificação dos recursos humanos, por forma a responder aos novos desafios e oportunidades do setor. De acordo com o Politécnico de Beja, esta pós-graduação no setor olivícola, que tem vindo cada vez mais a evidenciar a sua crescente importância socioeconómica deste setor da atividade, tanto a nível regional como nacional, pretende contribuir para a atualização de conhecimentos e a aquisição de novas competências dos técnicos do setor, tendo sempre presente a nova realidade das atividades económicas, do ambiente, da qualificação e a necessidade cada vez maior de uma abordagem responsável e sustentável destas atividades. As aulas vão decorrer entre 9 de maio e 27 de setembro, com pausa letiva entre 17 de julho e 30 de agosto. A Associação de Futebol de Beja vai assinalar no próximo dia 29 o seu centenário. Segundo anunciou a AF Beja, trata-se de uma gala na qual vão ser distinguidas algumas personalidades e entidades cuja história e percurso desportivo elevaram o futebol distrital e que vai ter lugar na herdade da Diabrória. Fundada a 30 de março de 1925, a Associação de Futebol de Beja levou a cabo, ao longo dos últimos meses, um conjunto de iniciativas programadas no âmbito dos 100 anos, e esta gala encerra assim, na véspera do seu aniversário, estas celebrações. E hoje é dia da Crónica de Opinião, de Lopes Guerreiro.
A Madeira privilegiou a estabilidade governativa à prioridade de governantes. Realizaram-se no domingo eleições antecipadas para a Assembleia Regional da Região Autónoma da Madeira, as terceiras em ano e meio e marcadas na sequência da aprovação de uma moção de censura ao governo do PSD, proposta pelo Chega e que recebeu os votos a favor de toda a oposição, PS, JPP, Chega, ILE e PAN, e teve apenas os votos contra do PSD e do CDS-PP, que tinham um acordo parlamentar. A primeira moção de censura aprovada em meio século de democracia ao Governo Regional da Madeira foi justificada por este ter perdido todas as condições para continuar a governar, devido às investigações judiciais que envolvem governantes, incluindo o líder Miguel Albuquerque. A maioria dos madeirenses, 43,4%, deu mais 4 deputados e a maioria quase absoluta ao PSD, apesar daquelas investigações judiciais. Por outro lado, o Chega, que propôs a moção de censura, perdeu 30% da sua votação e um deputado. O PS perdeu 27% da sua votação e 3 deputados. A ILE perdeu votação, embora mantendo o seu deputado. E o PAN perdeu votação e a sua única deputada. Dos partidos que votaram a favor da moção de censura, apenas o JPP subiu a sua votação em mais 25% e elegeu mais 2 deputados, passando para 11. Ou seja, com exceção do JPP, todos os partidos que votaram a favor da moção de censura foram penalizados. Ao contrário do que muitos diziam, os madeirenses acorreram às urnas em maior número, quase 3 pontos percentuais, do que nas eleições realizadas há 10 meses. A principal conclusão que talvez se possa tirar destes resultados eleitorais é de que os madeirenses não valorizaram muito os casos judiciais que envolvem governantes, apesar das 3 mega-operações à governação de Miguel Albuquerque, desde janeiro do ano passado, envolvendo obras inventadas, favores, pressões, financiamentos partidários e criminalidade altamente organizada. A ser assim, importa perceber que não valorizaram aquelas investigações judiciais por entenderem que as suspeitas que lhe deram origem não têm justificação ou por achar que mesmo que se justifiquem não têm importância. Se a primeira hipótese se pode compreender pelo benefício da dúvida e pelo respeito pela presunção da inocência dos suspeitos, já a hipótese de desvalorização de eventuais casos envolvendo obras inventadas, favores, pressões, financiamentos partidários e criminalidade altamente organizada, levanta graves problemas quanto à admissão de governantes, mesmo que tenham praticado crimes contra a democracia, as suas instituições e o erário público, ou seja, o dinheiro de todos nós. Vamos ver as consequências destas eleições na Madeira e se terão impacto e qual nas eleições antecipadas para a Assembleia da República, que, apesar das situações serem diferentes, poderão ser encaradas de forma semelhante pela maioria dos eleitores. A ideia de que os madeirenses privilegiaram a estabilidade governativa, a idoneidade dos governantes, desvalorizando as investigações judiciais em curso que os envolvem, pode ser, no mínimo, inconsequente, porque a confirmarem-se as suspeitas da prática de crimes por parte de governantes no ativo, estes acabarão por ser destituídos dos seus cargos e lá voltará a instabilidade governativa, tal como no país. A ideia de que podemos admitir criminosos ou pessoas pouco sérias e sem ética na ação política a governarem-nos porque são dos nossos ou porque são competentes é perversa e põe em causa o Estado de Direito Democrático para além de revelar o baixo nível ético e moral que exigimos a quem nos governa e que, em última análise, também nos afeta. A ser assim, a crise já não é só política e de regime, mas é mais grave, também dos princípios e dos valores que devíamos ter e respeitar enquanto sociedade que somos. A democracia não é só o poder da maioria, porque se assim fosse, podiam passar de uma ditadura da maioria. A democracia distingue-se dos regimes totalitários igualmente pela forma como o poder é alcançado e administrado. É este aspecto formal que melhor caracteriza a qualidade da democracia. E por isso, e para que isso aconteça, são fundamentais os princípios e os valores, a ética e a moral dos agentes políticos que devem estar em permanente escrutínio. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente nublado no litoral a norte do Cabo Raso, até meio da manhã, e no centro e sul e no interior norte durante a tarde. Vento em geral fraco do quadrante norte, formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, um acentuado arrefecimento noturno. Quanto a temperaturas, máximas que poderão chegar aos 20 graus em Beja, Évora e Sines, 17 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.